A gente ouve e toca a política brasileira.
Agora em Brasília são 3 horas e 12 minutos, tarde de quinta-feira, dia 26 de março. A partir de agora, a Rádio Câmara passa a transmitir mais uma edição do programa Câmara pelo Brasil, que agora chega à capital do Espírito Santo, Vitória. Esta edição do programa Câmara pelo Brasil, em parceria com a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vai debater com a população local a proposta de ampliação da atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, para os municípios capixabas. Vamos acompanhar.
Estado do Espírito Santo, deputado Marcelo Santos, acompanhado do vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, também do nosso co-anfitrião, deputado federal e coordenador da bancada capixaba no Congresso Nacional, deputado da Vitória, deputado federal por Minas Gerais, relator do projeto de lei 1121 de 2019, deputado Paulo Guedes. Convidado a acompanhá-los, representando o nosso setor produtivo, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, a Findes, Paulo Barahona.
Lembrando que o programa Câmara pelo Brasil foi lançado em setembro do ano passado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, como uma tentativa de aproximar a atividade parlamentar da população e das realidades regionais do Brasil. Esse programa leva o nome da Câmara dos Deputados para todos os estados, permitindo que parlamentares realizem atividades externas em suas bases com o respaldo institucional da Câmara dos Deputados. A coordenação do programa é formada por um deputado federal de cada região do país. Vamos continuar acompanhando.
Aos vereadores que estão nos prestigiando, fazer aqui o cumprimento de Santa Maria de Jetibá, Luciano Silva, o Juninho Bujui lá de Linhares também está conosco. Cumprimentar também aqui o ex-prefeito do município de Cariacica, que está conosco, o ex-prefeito Juninho. Fazer o cumprimento ainda aos representantes do governo do estado, Arlen Silva, subsecretário de recuperação do Rio Doce. Fazer também aqui o nosso cumprimento àqueles que nos representam dos municípios das secretarias municipais. Então, nas pessoas de Geli Marinato, secretário de Serviços Urbanos de Iconha e também secretário de Serviços lá de Itapemirim, de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim, José Arcanjo, e cumprimentar a todas as outras entidades dos municípios, na pessoa da Procuradora-Geral do SAAI, o Serviço de Água e Esgoto lá de Cona, a Giovana Baier, Sistema OCB está conosco também, representado por Eduardo Campana e também pelo Davi Ribeiro. E a representação do vereador Ailton Dadalto, Alessandro Libani, muito obrigada, e a todos que estão conosco. Pedimos a gentileza que neste momento se posicionem respeitosamente para cantarmos o hino nacional.
Thank you.
Podem se acomodar, por gentileza. Já ouviremos, então, as nossas boas-vindas e considerações iniciais sobre a importância do tema com o nosso presidente desta Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos.
Boa tarde, senhoras e senhores. Pedi desculpa pelo som, que estava péssimo. Acho que tem que regular esse som. Felizmente, recepcionar o deputado Paulo Guedes assim. Peço desculpa pelo som. Pedi a nossa assessoria que possa organizar isso melhor. Cumprimentando a todos os convidados, mas destacando aqui o convite feito pela Câmara dos Deputados na figura do deputado federal da Vitória, além de líder da bancada, lidera um projeto muito interessante que é a Câmara pelo Brasil, programa que visa unir os brasileiros através de debates das mais diversas áreas. E nesse caso aqui, o deputado Paulo Guedes relata o projeto de lei de número 1121 de 2019, que visa incluir os municípios da bacia hidrográfica do rio Taquari, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e Rio Doce, em Minas Gerais e Espírito Santo, especialmente as cidades que são na área da Sudene, área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevas. Esse é um tema muito importante para o país, principalmente nas áreas onde o tema está sendo debatido no seio desse projeto. Agradecer ao deputado federal da Vitória pela parceria, iniciativa, junto com a Assembleia Legislativa, que já foi palco de outros tantos debates, como a reforma tributária. Agradecer aqui a presença do presidente da Federação das Indústrias, em nome dele, cumprimentar todo o setor produtivo aqui presente, prefeitos, ex-prefeitos, está aqui o ex-prefeito Juninho, está aqui prefeito Micula, está aqui o prefeito de Marechal Floriano, secretário de Estado, vereadores, lideranças populares, a imprensa aqui presente, e destacar também a presença do próximo governador do Espírito Santo, o deputado Paulo Guedes. Quero lhe estender o convite. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, estarei dando posse ao vice-governador Ricardo Ferraz, que se tornará governador do Espírito Santo na próxima quinta-feira. Fato esse que só ocorreu há 40 anos atrás, quando o ex-governador e senador da República, que foi Gerson Camata, renunciou o mandato, o seu vice assumiu, mas na época não existia o Instituto da Reeleição. E aí, diferente desse tempo, 40 anos depois, o governador Renato Casagrande renuncia para novamente buscar o caminho no prazo determinado pela legislação eleitoral. Da disputa do Senado, Ricardo Ferraz assume, já instituída a reeleição no Brasil, vai buscar também esse caminho. Mas é uma honra e para mim vai marcar no meu currículo dar posse a dois governadores dentro de uma única legislatura. Não é isso? Mas muito feliz de recepcionar aqui. Nós somos de estados vizinhos, na verdade, o estado de Minas Gerais tem uso capião nas praias capixabas. Eu tenho certeza que Vossa Excelência também usufrui do nosso litoral. Fique à vontade, o governador Ricardo Ferraço disse que vai fazer uma extensão territorial de praias para o estado de Minas Gerais, mas para isso eu tenho que estar aqui na posse dele às 14 horas na próxima quinta-feira. Então, abrindo aqui os trabalhos, mais uma vez agradecendo o deputado federal da Vitória pela liderança, pelo trabalho que desenvolve na Câmara dos Deputados em prol do Espírito Santo e em prol do país. Estou dando como aberta essa mesa redonda e devolvo a palavra à nossa cerimonialista.
Muito obrigada, presidente. Vamos seguir então agora com a abordagem do tema. Vamos ouvir mais detalhes do que é a proposta constante então, no PL 1121 de 2019. Iniciamos então com os impactos do tema para o Estado do Espírito Santo, convidando o deputado federal e coordenador da bancada capixaba no Congresso Nacional, deputado da Vitória.
Deputado Federal da Vitória vai relembrar os tempos de deputado estadual comigo e vai utilizar a tribuna da Assembleia Legislativa.
Na verdade, estava com saudade da tribuna da Assembleia. E é muito bom estar aqui, nessa casa, na presença de todos vocês, mas na presidência do meu amigo, deputado Marcelo Santos, que eu trabalhei muito para que ele pudesse, além de ser meu amigo, ser meu irmão partidário agora. Como presidente do União Progressista, eu combinei com o Ciro, Marcelo, e com o Rueda, para combinar também com os nossos ministros do TSE, para que pudesse homologar a nossa irmandade no dia de hoje, para comemorar aqui na Assembleia Legislativa a nossa consolidação da Federação União Progressista. Te agradecer pela oportunidade de trazer essa agenda para cá. O nosso mineiro Paulo Guedes, que é um deputado muito atuante no Congresso e relator de muitas matérias importantes, mas essa é uma matéria que une as nossas bancadas, principalmente de Minas Gerais e aqui do Espírito Santo. Você está sentado do lado do nosso representante do setor privado, presidente da FINDS, Paulo Barahona, que representa a indústria, mas eu quero saudar a todos os nossos empresários aqui presentes e também que nos ouvem e nos assistem pela TV Assembleia. Nós estamos com a presença do nosso vice-governador e próximo governador, já anunciado aqui pelo Marcelo Santos, Ricardo Ferraço, que estava em agenda em Cachoeiro, Itapemirim, acelerou para poder nos dar honra da sua presença, que é muito importante nessa agenda aqui de hoje. Nós temos, quero saudar todos os membros do governo aqui presentes, saudar também os nossos prefeitos, Lidinei, de Marechal Floriano, Taquio Micula, meu amigo, da nossa cidade de João Neiva, saudar todos os nossos vereadores, me permito em nome do Luciano, Santa Maria de Itibá, que chegou primeiro que todos, então tem a honra de ser cumprimentado aqui, nossos vereadores e vereadoras. Cumprimentar a minha bancada. Nós estamos num momento em que a legislação também nos obriga a discutir e poder construir propostas junto para a sociedade. E esse período agora, a legislação até o dia 4, faz com que pede que todo mundo estejam filiados para poder disputar o pleito eleitoral. Então tem muita gente em missão para arrumar a sua casa. Mas a nossa mensagem aqui é muito breve. Eu também estou aqui enquanto coordenador do programa Câmara pelo Brasil, que é um proponente desta audiência aqui no Espírito Santo. O programa Câmara pelo Brasil, idealizado pelo nosso presidente Hugo Mota, ele tem a missão de aproximar o cidadão do Congresso Nacional, especificamente da nossa Câmara dos Deputados. Nós temos os estados representados por 5 coordenações e o coordenador Igor Timo é do nosso estado de Minas Gerais. Já em diálogo com ele, ele te manda um abraço aqui também, Paulo Guedes. E está preparado para fazer essa agenda lá em Minas Gerais, que eu tenho certeza que é uma demanda muito grande do seu trabalho. Mas também estou aqui enquanto coordenador de bancada, porque conheço as pautas que a gente tem missão de unir os nossos parlamentares. Diferente de Minas Gerais, que temos 53 deputados federais, nós temos 10 deputados aqui no Espírito Santo. Mas não é diferente as discussões de pautas ideológicas, não é diferente as discussões de temas que cada um partido tem a missão de defender, mas a coordenação da bancada, ela tem a obrigação de juntar os nossos parlamentares para que a gente possa estar do lado, ombreado de pautas pelo desenvolvimento do nosso estado. E aqui, no Espírito Santo, que temos uma posição estratégica, geográfica estratégica, mas nós temos um desafio de concorrer com os estados que estão ladeados ao Espírito Santo. Né? O de Minas Gerais, com uma população gigante, 854 municípios, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. A gente precisa de ter um tratamento diferenciado dos governos, principalmente da União. como já fez isso em outros tempos com os estados de Minas, com os estados do Nordeste. E lá, com incentivos fiscais que deram condições de desenvolver os nossos estados do Nordeste, como nós temos hoje a oportunidade, a satisfação de ter aqui a região norte, a região do Vale do Rio Doce, com o instrumento de incentivo fiscal da Sudene, isso ajuda muito aquela região. E lá, na Câmara dos Deputados, já tínhamos projetos propondo que a Codevas, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, que ajuda muito os estados, também vir para o Espírito Santo. E as propostas que nós temos hoje lá são propostas do deputado Pierinho, inclusive para incluir o Espírito Santo, que ele é de Minas Gerais, da senadora Rose de Freitas, também do senador que foi presidente do nosso Senado, que é candidato a governador, fala aí, Paulo Guedes. Rodrigo Pacheco, para estender em todo o Espírito Santo. E sobre a relatoria do relator Paulo Guedes, tem a proposta de estender para a região do Vale do Rio Doce e também São Mateus. Acredito que quem propôs, pela localização geográfica de São Mateus, pelos portos que estavam anunciados, mas eu estou aqui em nome da bancada federal do Espírito Santo, em nome do setor produtivo, que eu tenho certeza que fará nas suas palavras que já demandam a gente, né? A Assembleia Legislativa nos pediu, na liderança do presidente Marcelo Santos, que representa o povo capixaba, para que a gente pudesse ter essa agenda no Espírito Santo com o relator. E eu te agradeço aqui a sua presença, porque é uma oportunidade ímpar de trazer para o seio da legislação, numa regra, de nós termos um instrumento fantástico, que é a Codevas, para atender também o nosso estado. Estamos aqui com o governo do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que já foi presidente dessa casa, já foi vereador, já foi vice-governador pela segunda vez, já está com a experiência do Congresso Nacional como deputado federal, como senador da República e agora governador do estado. Ele sabe da importância que nós temos de poder ter instrumentos que a gente possa fazer o estado competir. E a Sudene nos ajuda muito no norte do Espírito Santo. Mas nós precisamos fazer justiça com o sul do estado, que temos muitas cidades que dependem também de instrumentos para poder manter os seus produtores, manter a sua produtividade, defender os arranjos produtivos. E a Codevas dá essa condição. Ela pode receber recursos diretamente do governo federal, diretamente do Congresso Nacional, para compra de equipamentos, para aplicação de ações que fomentam o desenvolvimento, mas também para obras de infraestrutura. A grande maioria das bancadas do Nordeste alocam recursos direto na Codevas, que hoje também estendeu ao estado do Pará, estendeu ao estado do Norte e também já o estado de Minas Gerais. A nossa proposta é que você possa inserir no seu relatório todo o território do Espírito Santo, fazer parte da nossa Companhia de Desenvolvimento do Vale Parnaíba e do nosso São Francisco. Porque isso é fazer justiça com os nossos municípios do sul do Espírito Santo, Lidinei. Que eu tenho proposta desde quando cheguei lá para que a gente possa estender a região da Sudene. E nós vamos conseguir. No tempo em que a gente conseguir convencer a todo o nosso Congresso Nacional. Mas talvez muitas pessoas imaginavam que essa seria uma agenda somente para a gente discutir um tema aleatório. Não, nós temos uma realidade tramitando na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei que foi autorizado pela mesa diretora, que seguramente já tem um diálogo de consenso com o governo federal para trazer essa ferramenta muito poderosa que é a Codevas para o nosso estado. É muito importante que você possa sair daqui, Paulo Guedes, com o sentimento que a gente tem dos nossos capixabas. Eu não consegui te ofertar hoje um almoço, tendo em vista que você chegou próximo do almoço e você também não teve a oportunidade de conhecer o Espírito Santo como a gente quer que você conheça. Mas esse é um estado pequenininho, de um povo acolhedor, que acolhe todos os nossos mineiros, mas também o centro do Brasil no verão, mas que tem cidades que são muito lindas e que podem ser apresentadas para o Brasil e para o mundo. Mas para isso nós precisamos de algumas ferramentas para dar velocidade ao setor público, e essa é uma das instituições que tem credibilidade, que tem serviço prestado e atestado, e que o nosso estado do Espírito Santo precisa dessa ferramenta. A gente não dá para tratar a região sudeste da mesma forma em, tratando todos os estados por igualdade. Não dá para você tratar São Paulo da mesma forma que o Espírito Santo. Não dá para tratar o Rio de Janeiro da mesma forma que o Espírito Santo. A população é muito maior, a receita é muito maior, a capacidade de investimento é muito maior. E até quando uma liderança política nacional olha para o estado do Espírito Santo, nem aqui muitas das vezes eles vêm discutir um processo eleitoral pela nossa população. Mas nós existimos, nós temos um estado que precisa mostrar que o capixaba, ele é forte. O capixaba é acolhedor não somente para receber os nossos turistas no verão, mas também para receber as grandes indústrias, para receber a comunicação com o comércio internacional, com os portos que nós temos, que serviam a Minas, que servem a Goiás, que servem a Brasília, que servem a todo o nosso Brasil, e nós estamos nos comportando para isso. O nosso presidente da FINDE sabe muito bem a contribuição que a bancada deu para viabilizar o desenvolvimento do nosso estado. Se nós temos hoje um contorno do Mestre Alvo, Micula, que traz uma velocidade de você vir de João Neiva até aqui com aproximadamente uma hora, antes, muitas das vezes, era 5 horas que você gastava. Obras que a bancada federal capixaba alocou de recursos. Assim como a 447, que liga o Porto de Capuaba, a BR-101, que 70% dos recursos são da bancada. Como várias outras ações que a bancada se uniu para isso. E a gente tem feito com que o nosso estado tenha condições para esse desenvolvimento. Uma das coisas que estão acontecendo agora é o projeto de duplicação da 262, que já é uma realidade, está pronto e vai licitar até o mês de julho, com o projeto pronto. A 259, que começa pela sua cidade, que corta o nosso estado de Minas Gerais, mas encontra com Minas ali em Aimorés, o projeto só está pronto, só está para ser concluído agora, porque a bancada colocou recurso para o projeto e já alocou recurso para ter a rúbrica para poder licitar. Esse comportamento que a bancada capixaba tem é para fazer com que o nosso estado tenha competitividade. Então, meu amigo Paulo Guedes, ombreado aqui com o nosso presidente Marcelo Santos, pelo nosso governador Ricardo Ferraz, que eu agradeço também ao Renato Casagrande pela contribuição que tem dado no diálogo com a nossa bancada para descer essas ações, e com o nosso setor produtivo que está aqui na pessoa do nosso presidente Barahona, que você leve essa mensagem. E se você tiver condições até de poder fazer um registro hoje aqui desse sentimento seu, para que eu possa ser um soldado ao seu lado para dialogar com os nossos colegas. O estado não tem muitos deputados, mas tem deputados de vários partidos. Nós vamos juntar o PT, vamos juntar o PL, vamos juntar o PSB, o PDT, porque essa bandeira é do Espírito Santo. Muito obrigado e conto muito com a sua liderança.
Vamos juntar a federação para agregar valor a esse projeto que o nosso relator Paulo Guedes, deputado da Vitória, mais uma vez, obrigado pelo debate e de trazê-lo aqui para o Espírito Santo. Eu conversava agora com Paulo Guedes e o fato da presença dele aqui, a gentileza nesse momento em que toda a classe política está se dedicando na construção de chapa, na manutenção da mesma, ele dedica um bocado do seu tempo para tratar de um tema de interesse do país. É isso que é importante. Então eu tenho certeza que Vossa Excelência vai falar, o governador vai pedir, o deputado federal da Vitória já pediu, mas a Assembleia inteira está lhe pedindo para incluir todo o Espírito Santo, porque isso é muito importante, sob a liderança do deputado da Vitória. E o senhor vai ser, além de cidadão espiritossantense, vai ser comendador do Espírito Santo por esse gesto. Na política, é feita de gestos e sinais. E o seu gesto, o Espírito Santo jamais poderá esquecer. Vai ficar na história dele. Muito obrigado. Devolvo a palavra à nossa chefe mestre cerimônias.
Muito obrigada, presidente. Nós vamos ouvir também o vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço.
Minhas amigas, e meus amigos. Cumprimento o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos. Cumprimento Paulo Barahona, presidente da nossa Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, em nome de todo o setor produtivo e das nossas entidades que comparecem a esse importante debate. Cumprimento o deputado Paulo Guedes, experiente homem público, mineiro e brasileiro, deputado estadual, deputado federal, que representa a região norte de Minas Gerais, sobretudo a região da Grande Montes Claros, uma região que no tempo foi desafiada e tem conseguido superar os seus desafios, uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Eu tive a oportunidade de conhecer o vigor e a pujança da cidade e da região de Montes Claros. Cumprimento os nossos prefeitos aqui presentes, cumprimento o prefeito Nicula de João Neiva, nosso querido prefeito de Marechal Floriano. Cumprimento aqui os nossos vereadores, na figura do vereador Luciano, de Santa Maria de Jetibá, e abraço todos os nossos vereadores, o vereador Camilo Neves, da Câmara Municipal de Vitória. Cumprimento o meu colega de governo, o nosso Marco Soares, secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E deixei por fim o nosso querido deputado da Vitória, Josias da Vitória, coordenador da bancada federal, que em bom tempo traz para todos nós capixabas uma pauta relevante e estratégica. Nós temos aqui, deputado Paulo Guedes, uma região do Espírito Santo, que é a região que está ao norte do Rio Doce, que há alguns anos foi contemplada pelo Congresso Nacional e transformou-se em área da SUDENE. Mais recentemente, por iniciativa e por apoio, inclusive de um deputado federal capixaba, deputado Evair de Mello, e também com o apoio do nosso senador Rodrigo Pacheco, nós conseguimos ampliar a área da SUDENE aqui no Espírito Santo, incorporando, inclusive, da Vitória, o município de Aracruz. Também outras regiões de Minas Gerais foram contempladas. E o deputado da Vitória, como nosso coordenador, traz para a nossa agenda um tema de muita relevância, de muita relevância. O Codevasp é uma empresa pública mista do governo federal que realiza obras de infraestrutura, realiza obras de irrigação, realiza aquisição e distribuição de máquinas e equipamentos. Portanto, é uma companhia que é um instrumento, um veículo de desenvolvimento. E ela foi criada muitos anos atrás e ela, por onde passou, tanto no Vale de São Francisco como no Parnaíba, tem deixado um legado de muita prosperidade, de muita geração de oportunidade. Então, por que que isso é importante para o Espírito Santo? Porque nós temos no Espírito Santo algumas regiões, e esse tem sido o esforço do nosso governador Casagrande, tem sido o nosso esforço, fazer com que o nosso Estado possa se desenvolver por completo, gerando oportunidade em todas as nossas regiões. Porque cada uma das nossas regiões tem uma vocação, e essa vocação precisa ser potencializada com infraestrutura, com crédito, com equipamentos. No caso dos nossos arranjos produtivos ligados à agricultura, também com a ferramenta da irrigação, porque a agricultura moderna, ela não se faz sem irrigação. Sobretudo num estado como o do Espírito Santo, em que a nossa agricultura de base familiar é quem lidera os nossos arranjos produtivos. Então, a perspectiva da Vitória que você está nos dando de trazer para cá a Codevasp, ela tem um impacto que teve em algum momento nós trazermos para o Espírito Santo a SUDENE. E veja o que que a SUDENE gerou de desenvolvimento no estado do Espírito Santo, nos municípios que estão ao norte da bacia do Rio Doce. Só que o deputado da Vitória, ele está nos dando aqui a oportunidade, com seu esforço e com seu trabalho, com a sua visão estratégica, trazendo aqui o nosso deputado Paulo Guedes, que é relator dessa matéria já no plenário da Câmara dos Deputados. Para nós que temos alguma intimidade lá com a movimentação legislativa, nós sabemos que essa é a última instância. Porque na Câmara, assim como no Senado, antes de chegar no plenário, tem que passar por instâncias, por comissões permanentes, especiais, E esse projeto ele está sendo relatado no plenário da Câmara dos Deputados. E o deputado Paulo Guedes é o nosso relator. Então, deputado Paulo Guedes, a oportunidade que nós temos aqui é para reivindicar a Vossa Excelência, que Vossa Excelência possa não apenas abrigar os municípios da SUDENE, mas que nós possamos abrigar no ambiente, no guarda-chuva da CODESAF, todo o estado do Espírito Santo, para que a CODEVASF, estando presente em cada uma das nossas regiões, isso possa ser ferramenta, possa ser veículo de desenvolvimento, de prosperidade, de geração, sabe, de prosperidade compartilhada para o estado do Espírito Santo. Então, na condição de vice-governador, eu quero manifestar aqui, em nome do governo, do nosso governador Casagrande, da Vitória, o nosso agradecimento, a nossa gratidão pelo seu esforço, pela capacidade de você trazer para a nossa agenda um tema estratégico como esse. Porque muitas das vezes a gente percebe debates que se perdem no campo da ideologia. E cada um tem a sua ideologia, eu também tenho a minha, e eu respeito quem pensa diferente de mim, e isso não é a favor, isso é a obrigação. Mas nós precisamos manter o nosso Estado distante dessa brigalhada ideológica, porque essa brigalhada ideológica, no fim do dia, ela não gera desenvolvimento para as pessoas, não bota comida na mesa das pessoas, não gera emprego e não gera trabalho. O nosso Estado, em 2025, apresentou o menor índice de desemprego da nossa história. Então, o Estado do Espírito Santo é um Estado diferenciado, que tem o vigor, que tem o dinamismo do setor público, em aliança com o setor privado, com os movimentos sociais, com as entidades, produzindo muito desenvolvimento. Eu interrompo aqui as minhas palavras para receber o nosso querido deputado federal, Paulo Folletto, que um dia foi também deputado estadual e exerce o terceiro mandato, Folletto. Quarto mandato como deputado federal. De modo que a gente se associa a esse esforço do deputado da Vitória, da nossa bancada federal, do deputado Paulo Folletto, por esse propósito, por esse objetivo. Esse é um debate importantíssimo e inadiável para o Estado do Espírito Santo. Isso vai gerar oportunidade, porque a CODEVASF ela tem uma enorme capacidade, sabe, de contratar, como eu disse aqui, obras de infraestrutura, equipamentos, projetos de irrigação. Então, por onde ela passou, ela deixou um legado de desenvolvimento. E o que você nos traz aqui, deputado da Vitória, deputado Paulo Folletto, é uma janela de oportunidade que, em nome do governo do Estado, eu quero agradecer e dizer que nós vamos estar, mais uma vez, juntos nesse desafio e gerarmos desenvolvimento em todas as regiões do Estado do Espírito Santo. Esse é o apelo que faço à sua excelência, deputado Paulo Guedes. Para além de contemplar as regiões que estão ao norte do Rio Doce, que vossa excelência possa analisar com muito carinho a reivindicação do deputado da Vitória, do deputado Paulo Folletto, do deputado Marcelo Santos e de todos nós capixabas para trazer a CODEVASF para o território do Espírito Santo. Nós somos um estado pequeno. Minas Gerais é um país amigo que fica do lado do Espírito Santo e seria muito importante que o deputado Paulo Guedes pudesse ter e terá seguramente, esperamos assim, a sensibilidade de abraçar todo o Estado do Espírito Santo para essa oportunidade. Muito obrigado, parabéns ao nosso deputado da Vitória.
Obrigada pelas palavras, vice-governador Ricardo Ferraço. Vamos então agora ouvir o nosso relator do projeto de lei PL 1121 de 2019. Vai então detalhar um pouco mais do que é essa proposta. Deputado federal por Minas Gerais, relator do PL 1121 de 2019, Paulo Guedes.
Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Primeiramente, é uma alegria muito grande poder estar aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo pela primeira vez e agradecer a recepção aqui do nosso presidente Marcelo Santos, a quem já batemos um papo ali, já combinamos, inclusive, né, atuações conjuntas em projetos de interesse de Minas e do Espírito Santo. Te parabenizar, Marcelo, pela condução do trabalho aqui na Assembleia, pelo seu dinamismo. Já conversei com vários colegas seus aí, sei da importância. Nosso presidente lá da Assembleia de Minas, Tadeuzinho, também lhe mandou um abraço, é nosso colega.
É meu vice-presidente no Colégio de Presidentes da Assembleia Brasileira, Tadeu. Pena que vai deixar a Assembleia e vai para o Tribunal de Contas.
É. Quero cumprimentar aqui o nosso vice-governador e próximo governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraz. Agradecer pelas palavras. E vi que ele conhece muito de Minas Gerais, inclusive conhece muito dos Gerais, né? Falou da capital dos Gerais, que é Montes Claros, com muito conhecimento. É, saudar aqui o deputado federal Paulo Folletto, cumprimentar aqui o nosso representante da Federação das Indústrias aqui do Espírito Santo, que também se chama Paulo, é meu xará também, né? E saudar de forma bem, muito especial esse grande amigo, colega, que vem fazendo um brilhante trabalho na Câmara Federal, deputado da Vitória, que já conhecido por todos vocês aqui pelo brilhante trabalho que desenvolve aqui no Estado, mas uma figura que chegou também na Câmara Federal, né, já no alto clero, né, pela sua desenvoltura, pela sua forma. O presidente Hugo Mota falou: Paulo, você está indo lá para o Espírito Santo, você cuida de atender as demandas do da Vitória, porque ele é nosso parceiro aqui e cuida de um dos programas mais importantes, que hoje é a vitrine da Câmara, que é fazer com que o nosso parlamento chegue em todos os cantos do país, e ele está coordenando esse grupo de trabalho de levar a Câmara dos Deputados em todos os estados, em todas as regiões, para discutir temas importantes, como o que estamos discutindo aqui hoje, que é estender ao Estado do Espírito Santo, né, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba. Dito isso, eu queria, antes de iniciar, vocês já têm um mapa aqui, explicando um pouco aonde a Codevas atua hoje. Essa parte amarela, a Codevas já está atuando em todos esses estados aí. Nessa parte amarela de Minas Gerais, em todos os estados do Nordeste, em Goiás, em parte do Mato Grosso, parte do Pará e no Amapá. E nós temos ainda em tramitação no Congresso Nacional 15 projetos de lei de autoria de diversos deputados e senadores pedindo a ampliação da Codevas para quase todos os estados brasileiros. Mas esse mapa aí retrata um pouco do pensamento nosso, né? Que a gente está pensando que essa expansão também, ela não, se a gente estender para todo o país, a estrutura atual da Codevas não conseguiria atender toda a demanda, a não ser que a gente recriasse a Codevas como uma Codebras, né, para cobrir o Brasil inteiro. Mas como não é o caso, né, nós estamos tratando aqui de questões mais pontuais. Por favor, eu queria que passasse o próximo mapa. Tem um segundo mapa, não tem? Ou é aqui mesmo? Isso aí. Vocês têm uma ideia, essa parte que pretende a gente, estava previsto nos projetos que tramitam hoje na Câmara, a maioria deles pede a inclusão dessa região de Minas Gerais, que está de rosa, as duas regiões de Minas Gerais, que compreende também o Vale do Rio Doce, o Vale do São Mateus, pegando as duas regiões do estado do Espírito Santo. Mas desde quando eu cheguei aqui hoje de manhã,